Boa noite a todos, boa noite a todos os vereadores presentes, público presente. Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão, dando as boas-vindas a todos os pares, todos os colegas aí, vereadores, a todo público presente, a todo internauta que está nos acompanhando nesse momento. Muito obrigado aí por estar atento às atividades do Legislativo. Peço, então, ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Ata número 031/18, da sessão ordinária do dia 4 de setembro de 2018. Segunda sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h16 do dia 4 de setembro de 2018, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o coro regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos trabalhos, com a presença dos vereadores Edmundo Nunes Dourado, Mundinho presidente, Rafael de Almeida Barros, professor Rafael, vice-presidente, Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, Genedi Vicente Benete Ribas, segundo secretário, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, terceiro secretário, Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Cleiton Danta Dias, Ceguinho, Domingos de Seno Lopes Filho, Joels Roberto Vaz Santiago, Joels Trovão, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, Luciano Martins de Araújo, Miguel Rubens dos Santos Oliveira Macarrão, Roberta Brito e Wene Patrick de Souza. Os vereadores Acinemar Gonçalves Costa Nema e Almiro Francisco Gomes, Miro Bikes, não compareceram à sessão, porém justificaram as ausências. Expediente, a ata da sessão anterior, 16/8/2018, foi lida e aprovada sem ressalvas. Tribuna livre, o senhor Paulo José Dutra de Araújo não compareceu à sessão. Na ocasião, seria abordado o assunto primeira Expo Formosa ou primeira FIC, Feira de Indústria, Comércio, Cultura e Turismo em Formosa. Matérias lidas no plenário, indicações número 295, 570 e 571/18, de autoria do vereador Nema, 1121, 1123 e 1370/18, vereador Miro Bikes, 1445 a 1448/18, vereador Netinho Lacerda, 1418 a 1420/18, vereador Bruno Araújo, número 969-975-976/18, vereador Ceguinho, número 036-536-537/18, vereador Carlinho da Vila, número 544-1181-1258-1260 e 1468/18, vereador Domingos Filho, número 093-290-304-306/18, vereador Mundim, número 314-318/18, vereador Eduardinho de Paiva, 977-978-981/18, vereador Genedir Ribas, número 602-614-682 e 703/18, vereador Joel Trovão, número 1294-1295/18, vereador Macarrão, número 944-958-968/18, vereador professor Rafael. Recurso número 002/18, vereadora Roberta Brito, recorrendo ao plenário da casa quanto parecer número 036/18 da Comissão de Justiça e Redação do Projeto de Lei 02/2018, que institui o Plano de Prevenção da Violência Doméstica com a Estratégia de Saúde da Família. Esse recurso foi incluído durante a sessão e lido pelo primeiro secretário. Matéria de discussão e votação únicas, moção de congratulação número 008/18, de autoria do vereador Luciano Martins, a ser encaminhada aos senhores e senhoras Alessandra M. da Costa Gonçalves, Projeto Social Bom de Bola, Bom na Escola, Alex de Souza Pinto, Projeto Social Alex Fute, FSA, Escolinha de Futebol, Adailton Rodrigues do Santo, Projeto Social Adote um Craque, Soldado Carlos Eduardo de Deus Passo, Projeto Social Bom de Bola, Bom na Escola, Célio Gomes da Mota, Projeto Social Irmã Gema Galgani, Sargenta Damari Silva da Cruz, Proerd, Dorvande Fernandes da Silva, Projeto Social Escola de Futebol da BB, Formosa, Cabo Fabrício de Souza Pires, Projeto Social Programa Ajudou, Eli Carlos Natal de Oliveira, Projeto Social Formosa Esporte e Euro Barcelona, Israel Alves Ferreira, Projeto Social Escolinha Desportiva Formosa, Irão Fonseca Barros, Projeto Social Juventude Formosense, Jackson Joaquim de Oliveira, Projeto Social de Jiu-Jitsu e Judô MQV, Mais Que Vencedores, Júlio César de Alcântara, A. de Oliveira, Projeto Social Pequenos Guerreiros, Márcio Fernandes da Silva, Projeto Social Escola de Futebol do Buchecha, Major Braulio Flores, Projeto Social Programa Ajudô, Marcela Silva Magalhães, Projeto Social MQV, Mais Que Vencedores, Manuel Ferreira dos Anjos, Projeto Social Resgatar e Incluir Vidas, MF, Mauro Bonfim, Projeto Social SOS Criança Alegria, Capitão Nilton de Almeida Santos, Proerd, Natália Teles de Oliveira, Projeto Social Jiu-Jitsu e Judô, MQV Mais Que Vencedores, Orinilson Castilho Teles de Oliveira, Projeto Social Jiu-Jitsu e Judô, MQV Mais Que Vencedores, aliás, Projeto Social Bom de Bola, Bom na Escola, Ronilton Rodrigues do Prado, Projeto Torneio Futsal Social, Saulo José da Silva, Projeto Social Escolinha de Futebol Real de Formosa, Saulo César Ferreira, Projeto Social Pequeno Davi, Vanderlina Avelino dos Santos, Projeto Social Copa do Nordeste de Futebol, e o Wender Alves de Oliveira, Projeto Social Bom de Bola, Bom na Escola. Essa moção foi aprovada por 14 votos favoráveis e 2 ausências, vereadores Miro Baikes e Nema. Durante o debate dessa matéria, o Major Braulio Flores discursou e agradeceu em nome dos homenageados. Ordem do dia, projeto em primeira fase, discussão e votação, apreciação dos pareceres das comissões técnicas, projeto de lei ordinário oriundo do Legislativo, foram votados em bloco e aprovadas por 11 votos favoráveis, 5 ausências, vereadores Domingos Filho, Miro Baikes, Nema, Netinho e N. Patrick. Os projetos PL 050/18 da autoria do vereador Luciano Martins, que inclui no calendário oficial de eventos do município de Formosa a festa de aniversário do Distrito Bezerra, PL 009/18, do vereador professor Rafael, que declara de utilidade pública municipal a Associação Comunitária Formosense de Apoio à Cultura, e o PL 010/18, também de autoria do vereador professor Rafael, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Formosa o Dia Municipal do Contador. Após a solicitação do vereador professor Rafael, o plenário autorizou a seguinte correção no preâmbulo dos projetos de lei ordinária 009/010/18, onde se lê: a Câmara Municipal de Formosa decreta, leia-se: a Câmara Municipal de Formosa aprova. Projeto em segunda fase, discussão e votação. Projeto de resolução, o PR 007/18, de autoria do vereador professor Rafael, que dispõe sobre a instituição do Prêmio Aluno Nota 10 na rede pública, municipal, estadual, federal e privada, no âmbito da Câmara Municipal de Formosa. Foi votado em bloco, aprovado por 10 votos favoráveis, 6 ausências, vereadores Domingos Filho, Miro Baikes, Neymas, Netinho Lacerda, Roberta Brito e Wênia Patrick. PR 008/18, dos vereadores professor Rafael Mundim, que institui a homenagem professor nota 10 a ser prestada aos professores das redes pública e privada de ensino no âmbito da Câmara Municipal de Formosa, Estado de Goiás e das outras providências, foi retirado pelo vereador professor Rafael. Foram votados em bloco e aprovado por 10 votos favoráveis e 6 ausências, vereadores Domingos Filho, Miro Baikes, Neymar, Netinho Lacerda, Roberta Brito e Wênia Patrick. Os seguintes projetos de autoria dos vereadores professor Rafael Mundim, PR 009/18, que institui o programa Estágio Conhecimento no âmbito da Câmara Municipal de Formosa, Estado de Goiás e das outras providências, PR 010/18, que institui o programa Parlamento Jovem no âmbito da Câmara Municipal de Formosa, Estado de Goiás e das outras providências, e o PR 012/18, que altera o anexo único da resolução número 051/18, que cria a Escola do Legislativo, no âmbito da Câmara Municipal de Formosa e das outras providências. Projeto em segunda fase, discussão e votação. Projeto de lei ordinário oriundo do Legislativo, PL 042, de autoria do vereador professor Rafael, que autoriza a criação do programa pedagógico hospitalar destinado às crianças e adolescentes hospitalizados no âmbito do município de Formosa. Foi aprovada por 11 votos favoráveis, 5 ausências, os vereadores Domingos Filho, Miro Baikes, Nema, Netinho Lacerda e Wene Patrick. Tema livre, explicação pessoal, não houve manifestação. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas, número 031/18, CD e DVD, e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 20h34, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 5 de setembro de 2018, no mesmo local e horário. Para constar, eu, Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão. Ata aprovada. Peço, primeiro secretário, que faça a leitura da pauta deste dia.
Pauta da sessão ordinária do dia 5 de 9 de 2018, expediente, tribuna livre, senhora Maria Lúcia Rezende Silva, assunto, acessibilidade no município de Formosa.
Senhora Lúcia, ela tem 10 minutos para fazer uso da palavra.
Boa noite a todos, senhores, senhora Roberta, é um prazer estar aqui. Primeiramente, eu quero agradecer esse espaço que a ADEFOR consegue junto a esta tribuna. Pois bem, seremos breves. Primeira coisa, lembrar os senhores vereadores e vereadoras que nós temos em Formosa 24,85% da população de pessoas com deficiência. Se essas pessoas não são vistas nas ruas de Formosa, é porque nós não temos condição de circular em Formosa. Muitos de vocês provavelmente não me viram aqui ainda, porque realmente nós não temos como sair de casa. E é esta a razão de nós estarmos aqui. Falo em nome da ADEFOR para lembrar que nós temos, desde 2014, aliás, a luta da ADEFOR vem de muito antes, mas em 2014 nós sistematizamos um projeto chamado Formosa Acessível, que é um projeto que estabelecia as parcerias com o poder público, com entidades privadas, e andamos trabalhando nisso, temos trabalhado, mas, infelizmente, não andamos muito. O projeto Formosa Acessível está praticamente estagnado, com pouquíssimos avanços. São inúmeros degraus, inúmeros obstáculos ao desenvolvimento do projeto. Sabemos que, em matéria legislativa, a lei maior prevalece sempre sobre a menor. A Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência foi realizada em 2007, um tratado da ONU, tratado internacional, portanto, foi aprovado no nosso Congresso Nacional em 2009. Quando um tratado internacional, uma decisão de algum comitê da ONU, é feita em nível internacional, cabe ao país, no caso o Brasil ou qualquer outro, acatar ou não. A aprovação no Congresso tornou lei. Isso fez com que, em 2015, nós tivéssemos a Lei Brasileira de Inclusão aprovada em julho de 2015, 13.146 é o número, e esta lei, ela impõe obrigações ao poder público brasileiro, tanto na esfera federal, como estadual, como municipal. Daí, nós temos, eu vou tocar só no tema que é mais caro à ADEFOR e às pessoas com deficiência, e não só às pessoas com deficiência, às pessoas com mobilidade reduzida. Está aí a Roberta grávida, daqui uns dias tem um bebê para carregar num carrinho. Formosa não tem jeito. Não tem jeito. Pois bem, o que vamos fazer, senhores vereadores e senhora vereadora? O que vamos fazer? É a pergunta que a ADEFOR traz a vocês hoje. O que nós temos feito? O que podemos fazer? O que vamos fazer? São perguntas que eu vou deixar nessa tribuna. O nosso município de Formosa tem, pelos dados do IBGE, mais de 100 mil habitantes. Qualquer município, qualquer, que tenha... Eu estou de costas para a câmera, agora que eu me dei conta que a câmera é lá, né? Eu estou olhando para vocês. Não tem problema, não. Hábito de professora que fala olhando para os alunos, né? Isso é um hábito. Rafael sabe disso. Pois bem, então vamos ali, bonitinho ali. Formosa tem mais de 20 mil habitantes. Qualquer município que tenha mais de 20 mil habitantes é obrigado, por lei, a ter um plano de mobilidade urbana. É decisão, é lei, para ser cumprida. Eu pergunto aos senhores, Formosa já tem? Temos o plano de mobilidade urbana? O prazo era 2015. Esse prazo foi estendido para abril de 2018. Formosa não fez. Temos agora um novo prazo, 2019. Eu lhes pergunto, vamos fazer? Eu lhes convido, vamos fazer? Por que que é importante o plano de mobilidade? Porque o plano de mobilidade urbana, que está ali prescrito no Estatuto das Cidades, que é a Lei 10.257, que se não me falha a memória, ali tem uma obrigação de que esse plano exista para que se possa fazer gestão de recursos públicos federais para que sejam desenvolvidos projetos de acessibilidade no município. Então, isso, gente, é a coisa fundamental. Porque qualquer município que tenha... Eu não sei como andam esses recursos hoje. Eu sei que até 2014, que eu acompanhei muito de perto, havia dinheiro sobrando. Por quê? Porque as cidades não davam conta de fazer o plano de mobilidade urbana. Sem o plano, não tinha como pegar recursos. Não tem. O plano de mobilidade urbana é obrigatório. Se não houver esse plano pronto, não tem como pegar recurso federal para acessibilidade. Pois bem. Cabe ao legislativo, eu sei que eu venho de uma casa legislativa, eu venho da Câmara Federal por último, foi meu último concurso, foi para a Câmara. Eu trabalhei 10 anos na Câmara Federal. Então, de lá é que eu venho por último, né? Sou professora de formação e de vocação, mas andei um tempo por lá. Então, vejam, nós temos um papel do legislativo. Os senhores sabem tanto quanto eu, os senhores e as senhoras sabem tanto quanto eu, que o papel do legislativo é legislar, criar leis e fiscalizar o cumprimento delas. Fiscalizar. De nada adianta, por exemplo, Formosa tem uma legislação municipal muito interessante no que diz respeito à pessoa com deficiência. Nós temos lá no nosso grupo, na internet, toda a legislação, municipal, estadual, federal, tudo que é atinente à acessibilidade. Nosso grupo tem lá os arquivos, vocês podem conferir. Formosa tem legislação, mas não cumpre. Não cumpre. Eu não sei como é que está aí o nosso plano diretor. A Defora até andou escrevendo umas contribuições, acredito que tenham sido incorporadas. Mas não basta. É preciso que esteja na LOA. Vocês sabem me dizer quanto de recursos foram alocados nesse ano passado para a acessibilidade em Formosa? Para as calçadas? Para os espaços públicos? Quanto este ano os senhores estão pensando em colocar? De onde vêm esses recursos? A calçada, eu vou finalizar com isso, porque eu prometi 10 minutos, eu acho. Quem pode me dizer? Tenho. As calçadas, houve uma mudança radical a partir da Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão, como eu disse, ela vem da Convenção, com obrigação decorrente da Convenção Internacional. E essa lei, ela fez algumas adaptações. Porque a calçada, o passeio não é chamado de passeio público? é passeio público. Então, a partir de janeiro de 2016, meus senhores e minha senhora, minhas senhoras, porque eu tenho minha irmã ali também, né? A partir de então, a calçada é obrigação do poder público. Cabe ao município reformar, manter. Inclusive, se alguém cair na calçada e se machucar, pede indenização é ao município. É a prefeitura que tem que indenizar. Então, pelo bem público. E agora eu vou dar a última razão. Então, os senhores fiquem com essas perguntas que eu fiz. Nosso plano de mobilidade urbana vai sair? 2019 é o prazo. O que vai ser feito em termos de orçamento para 2019? De onde virão esses recursos? Porque não adianta também colocar no orçamento, vocês sabem tanto quanto eu, se não dizer, não disser a fonte. Né? Tem que ter fonte, porque nada se pode gastar sem fonte. E quanto à calçada, não é só o suficiente. É preciso que os espaços públicos sejam acessíveis. Não é possível que uma prefeitura não seja acessível. Não é possível. Não é possível que um hospital não seja acessível. Não é possível que os carros continuem sendo os donos das calçadas. E aí eu digo a vocês, em 2014, nós estabelecemos uma parceria com a prefeitura, por intermédio da Secretaria de Obras, e o que acontece? Isso não andou. A parceria dizia tão somente o seguinte: qualquer casa ou prédio que seja reformado ou construído tem que apresentar o projeto da calçada junto. E o habite-se só pode ser dado se essa calçada estiver correta. Eu convido os senhores a ir lá ao Parque Laguna, eu passei lá ontem. Tem uma casa novinha, com uma calçada, com degraus. Gente, eu vou fazer aqui um exercício para vocês. Eu vou fugir da câmera um minuto. Só para mostrar para vocês o que é que uma pessoa com deficiência passa. Vocês imaginem que aqui é uma calçada. Aqui vai um carro entrar. Eu não vou mais. Eu não vou mais. Eu parei aqui. Aqui é a barreira. O problema sou eu que tenho deficiência? Não. O problema é do ambiente. Deficientes são os espaços da nossa cidade. Deficientes não somos nós. Nós somos pessoas com deficiência física, visual, auditiva. Como os senhores e as senhoras poderão ser no futuro? Pensem vocês que isso é privilégio, não. Eu andava até pouco tempo. Até 2012 eu andava. Eu te usava uma muleta só. Uma queda me jogou aqui. Então, nós temos pela vida acidentes. Temos mobilidade, às vezes, impedida transitoriamente, definitivamente. E o ponto mais importante que eu quero dizer para os senhores e para as senhoras é que, do ponto de vista social, isso é uma obrigação do legislativo. Mas, do ponto de vista econômico, gente, isso pode ser a joia da coroa. Vocês já imaginaram uma cidade toda acessível? Quantas pessoas de Brasília virão para cá comprar no comércio local? Visitar nossos pontos turísticos? Está faltando, me parece, uma clareza acerca do valor econômico. A questão é econômica, sim. Ela não é só social. Porque muitas vezes nós somos vistos, lá vem de novo aquela chata lá, vive reclamando. Não, eu não estou reclamando. E nem queremos pena, dó. Não. Queremos ação. Ação. E queremos reflexão a respeito, principalmente dessa questão, que eu digo a vocês, é a questão financeira. Tem meio minuto mais? Posso? Então, concluindo, por último, a questão cultural. Senhores, façamos mais nas nossas escolas para conscientizar as crianças. Porque se nós não mudarmos as crianças, nada muda. Quem muda a gente é filho, é neto. Muito obrigada, boa noite.
Muito obrigado, professora Lúcia. E a palavra está aberta.
Senhor presidente.
A palavra está concedida inicialmente com o vereador Genedir Ribas, por favor.
Senhor presidente, nobres colegas, professora Lúcia. O que a professora Lúcia coloca aqui, professora? Eu fui criado no outro... Criado praticamente, minha vida maior foi aqui, mas até os meus 15 anos, minha cidade era outra. A calçada era o lugar de nós brincarmos. Uma calçada de 3,5 metros, 4 metros, é maravilhosa. Ainda com árvores ao lado para não prejudicar o passeio, o caminhar das pessoas. Quando vinha Formosa, o que mais eu estranhava, por que o povo andava na rua? Porque anda na rua junto com os carros. Até que a gente percebeu que as calçadas, isso eu cheguei em 84, professora, as calçadas eram pequenas, algumas tinham casas com a rampa já saindo da rua, e os postes, como é que tira poste? A calçada é um metro, quando muito, 1,5 metros. Um dos melhores passeios que tem aqui em frente ao Colégio São José, né? Ali é a calçada que dá até para brincar, mas é pequeno espaço. A gente pergunta, o que fazer? Minha filha, quando tinha 3 anos, pai, eu acho que é só mudando Formosa de lugar para fazer uma cidade nova, que está tudo errado. Isso com 3 anos. E é matéria de piada para as pessoas que vêm aqui visitar Formosa. Poxa, Formosa tem que mudar de lugar para fazer uma cidade nova. Ao bem-estar, nós estamos aqui, adoro essa cidade, tenho comércio aqui, minha vida está sendo aqui. Mas essas pequenas coisas peculiares, pequenininhas, né, que poderia resolver. Há 3 anos, a gente viu em frente alguns laboratórios que abriram aqui, não fizeram uma rampinha, fizeram uma lombada na calçada. E alguma outras lojas. Então, como, quem autorizou? Falou isso, você falou aqui, professora. Como que está, como autorizou isso? A rampa de uma casa começa lá na rua, e vai subindo. Porque a calçada é curtinha para fazer dentro de casa. Conforme a casa, não consegue, aí, vereador Luziano, quando a casa é pequena. Então, tudo nessa parte de passeios está errado. O Ministério Público tem que descer, esperar a pessoa descer para atender. O vereador Macarrão, que tem experiência, passou por isso, sabe o que é a dor, não tem um lugar para chegar, né, Macarrão? Mas está aqui firme. Sabe dar o depoimento. Você, professor, não tem outra pessoa mais indicada para falar o que passa. Nosso amigo, quanto tempo você veio aqui? Na época foi presidente, você pediu para mim reformar essa rampa que estava aqui. Hoje a nossa câmara aqui, quem quiser chegar aqui em cima, chega pela rampa. A prefeitura não tem, o Ministério Público não tem, alguns outros órgãos não têm. Então, meu amigo, vereadores, o que a professora falou aqui, acho que tem uma bagagem que ela nos colocou e muito trabalho, o vereador Domingos Filho, que está trabalhando, sempre conhecedor da cidade, agora está com um passo maior na sua vida, está vendo, conhece a dificuldade. Então, o empenho que tem aqui, meus amigos, é muito. Não é brincadeira. E a gente vê e continuam construindo calçadas da Vila Brasília, que era uma das maiores, começaram a vender, pode ficar 2 metros, 1 metro, que também era grande. Mas deu oportunidade, continua sendo vendida, né? Que já tem uma quadra, vendeu um pedaço aqui, sobrou um bequinho ali, que só vai servir para fazer outras coisas ruins. Então, é difícil como se trabalha. Bairros novos, quando se faz, primeira coisa, chega na casa, até na beira da rua, e deixa 1 metro que é permitido. Que é o permitido, nós deixamos 1 metro. Então, essa é a lei. O vereador Jurandir conhece o que é isso. Sai muito bem, né, Júlio? O lote é X, para chegar ali, vai aproveitar o terreno, o limite é 1 metro, e está ok. Muitos reclamam para fazer quebra-mola na Avenida Circular, mas a casa tá, a pessoa abre a porta e está dentro da rua. Então é isso, senhores. Obrigado. Professora, obrigado por explanar. Falei uma aula para alertar, para acordar, não só nós, mas a população e quem está fazendo esses, esses certos... Não é não falar maldade, mas é um descaso com o nosso município. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Miro Baikes.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, a Maria Lúcia. Eu puxei um dado aqui na internet que diz que cerca de 24 milhões de pessoas são deficientes no Brasil. E uma boa parte dessas pessoas usa cadeira de roda. Eu tenho uma loja de bicicleta na Formosinha e eu atendo cadeirante lá. Aí, assim, pela dificuldade, eu adaptei a loja para ter acessibilidade. Quando chegava um cadeirante lá, nós tínhamos que pegar ele no colo, tirar ele da cadeira. Era muito difícil. Aí nós organizamos, eu fiz a rampa de acesso para lá, entendeu? Aí agora eu atendo os clientes. Tipo assim, é uma coisa tão simples. É uma rampa de acesso, é uma coisa muito simples. Só que, como a gente sabe que Formosa não foi uma cidade planejada, essa gestão agora que aprovou o plano diretor, uma cidade de quase 200 anos, não tinha um plano diretor que decide qual largura que é a rua, que tamanho que é a calçada. Aí, de repente, uma pessoa avança a construção dele um pouco mais para frente, aí é igual o vereador falou, aí diminui o tamanho da calçada. E as pessoas não pensam nesse tipo de coisa. Porque quem é cego sabe da sua dificuldade. E quem tem deficiência física também sabe da sua dificuldade. Eu queria perguntar para a professora Maria Lúcia, assim, porque como vocês estão mais a parte do problema e também muitas das vezes vocês sabem, muitas das vezes até mais do que nós, como que faz para resolver esse problema. Assim, a gente usa um pouco do princípio de humildade e eu perguntaria para a senhora, o que que a gente pode fazer para facilitar essa situação? O que que a Câmara de Vereadores pode fazer em conjunto para estar resolvendo esse problema? Porque um vereador sozinho não resolve. Uma pessoa sozinha não resolve. Eu acho que o Legislativo inteiro, se ele se unir com a associação, eu acho que o caminho é esse. A gente está organizando aí uma comenda de honra ao mérito para Missão Cruz, para o Visconde de Porto Seguro. O pessoal da cultura organizou, chamou o presidente, fez uma reunião fora da sessão e a coisa está caminhando. Eu acho que o caminho é esse. Eu acho que o pessoal da associação tem que procurar o presidente, chamar uma reunião com os vereadores. Já foi feito isso? Então, porque eu não fiquei sabendo. E eu acho que se tiver que vir um projeto para cá, a gente tem que fazer o projeto e encaminhar. Porque eu sou o tipo da pessoa que eu gosto de ver a coisa acontecendo. E isso aí é uma coisa muito importante e é uma coisa simples.
Dá a parte aí, vereador.
Sim.
Eu só queria falar, foi feito já projetos, indicações, muitas coisas aqui por vários vereadores, eles estão a par disso, que foi feito, mas eu acho que não adianta muito, não. Eu acho que tem que vir uma coisa do executivo, porque aí eu sei que vai ser feito. Porque sim, as indicações, os projetos nossos, não adianta fazer indicação nem projeto se não for executado. Porque tem várias indicações aqui que já foram feitas, projeto, está tudo aí nos projetos nossos aí, tudo, e todos os vereadores apoiaram tudo que passou por aqui. Só que eu acho que tem que vir uma coisa do executivo, porque vindo de lá, eu sei que ele está querendo fazer, entendeu? Eu acho que a gente tem que, no caso, unir para pedir para o prefeito, para ele poder vir com esse projeto para cá. Eu acho que tem que partir disso, que não vai adiantar a gente ficar fazendo quebra na cabeça aqui, porque a gente pedir, se ele não quiser fazer, não faz. Mas, então, eu acho que nós vamos juntar e vamos lá conversar com o prefeito. Não é não, Carlinhos? O que você acha? Porque os projetos já foram muito feitos aqui. Como aqui tem bastante vereador que é da base, que eu acho que a gente pode conversar com o prefeito lá para poder dar uma força nisso aí. Porque ele fazendo, ele está cumprindo vários projetos que a gente fez aqui, várias indicações que vários vereadores fez. Então, eu acho que é bom para todos, para eles. Inclusive, uma coisa que eu pedi, nós estamos falando sobre isso, eu pedi desde o começo do ano, que a, como que a gente faz mobilidade se a própria casa nossa não tem um elevador, que eu pedi, né, vereador Rafael? Pedi para botar um elevador, se quiser conversar com a gente aqui, a gente tem que descer aqui, porque lá eles não sobem. E a prefeitura e vários órgãos públicos aqui. É só isso, então. Obrigado.
Então, é assim, porque como eu sou um vereador de primeiro mandato, se tem uma coisa que eu vi aqui no Legislativo, que quando o Legislativo está unido, a coisa anda. Sim. Assim, quando o Legislativo está unido, a coisa anda. Inclusive, foi da vez do presídio. Não evitou o presídio vir para cá, mas a mobilização nossa foi muito grande. Entendeu? E se tem uma pessoa que, assim, que precisa, são os deficientes. Realmente precisa mesmo. Porque eu tenho experiência de pegar pessoas assim no colo. Você entendeu? E tem algumas obras da prefeitura que, infelizmente, estão sendo feitas e não tem as rampas. Inclusive, Yolanda, que ela deu paralisia infantil, e ela é cadeirante também. Ela me reclama direto. Ela é minha cliente lá na loja, sabe? E ela me reclama direto. E assim, a gente vê que é uma coisa simples. E eu queria dizer, Maria Lúcia, que nós estamos à disposição. Eu, vereador Miro Bike, estou à disposição. E, assim, o que precisar, o que depender de mim, eu estou à disposição de vocês, porque para vocês é muito importante. Essas são minhas palavras. Obrigado, senhor presidente.
Eu vou deixar todos falarem e no final você tem um. Vereador Domingos Filho, por favor.
Senhor presidente, nobres colegas, que quero parabenizar a professora Lúcia, é doutorada no assunto. A gente vê que ela está dando uma aula para nós. E aqui eu vejo a preocupação, desde o primeiro mandato aqui nessa casa, o Genedir Ribas também se faz presente hoje, mas foi vereador. Começamos junto nessa casa. A gente vê que o Brasil hoje, infelizmente, não é um Brasil para resolver os problemas. É um Brasil de corrupção. Onde a gente vê que a maioria dos políticos não se interessa em resolver as situações. Observando bem, vejo meu amigo Dino Prado, que já foi presidente da associação aqui dos portadores de necessidade de Formosa, e uma pessoa que sempre encaminhou para essa casa vários projetos, várias indicações e vários pedidos. Infelizmente, a gente observa que o vereador Miro Bike falou que uma mão lava a outra, as duas lavam o rosto. Quer dizer assim, vereador, vereadores unidos jamais serão vencidos. Essa união, infelizmente, nós precisamos dela. Mas a população, a gente vê que chega nessa casa com vários projetos, porque o cidadão ele pode chegar e apresentar qualquer projeto para essa casa. Qualquer vereador pode acatar qualquer projeto do cidadão e jogar nessa casa, para tramitar nessa casa. E a gente vê hoje acessibilidade. A professora Lúcia exclamou muito bem, acessibilidade na nossa cidade. Cidade mal planejada, cidade que não existia engenheiro. Naquela época, simplesmente, um olhava e falava, desenhava uma maquete e falava, vamos fazer esse projeto. E difundia esse projeto, saía esse projeto. Segundo resolução, esse projeto era encaminhado e era feito. Muitas pessoas pensavam que, através daquele projeto, igual fazer uma via, igual a Visconde, mais ou menos de 4 metros, né, de largura. Quem planejou essa via não sabe o transtorno que ia ter futuramente, certo, em sua cidade. Observando hoje, a gente vê o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503, né? 23 de setembro de 1997. Essa lei, a gente vê no artigo 181, aonde reza toda exclamação a respeito de estacionamento. O artigo 193, aonde a gente vê que ali também é proibição de estacionamento, aonde estaciona em frente, em cima da calçada, em cima do canteiro central, aonde o portador de necessidade especial tem que ter acessibilidade. E ele não tem acessibilidade nessa situação. A professora Lúcia tem razão em dizer a realidade.
lei federal, lei estadual e lei municipal. Nós buscamos um denominador comum para tentar fazer o melhor para o nosso município. Porque quem reza dentro do município hoje, quem está correndo atrás das leis, são os vereadores, legisladores aqui do nosso município, onde está tentando criar leis. Mas, infelizmente, nós passamos por um processo que hoje o plano diretor foi difundido também há pouco tempo. Então, hoje, cabe nós mudar também o nosso plano diretor, buscar esfera igual a professora Lúcia trouxe para nós, certo? E os vereadores dessa casa fazer audiência pública, acatar essa situação, levar a comunidade, buscar o melhor para o povo e respeitar as leis. Porque no Brasil não se respeita as leis. Infelizmente, no Brasil não se respeita. Por isso que nós estamos passando por esse processo lento de buscar o melhor para o cidadão e não receber nada para o cidadão. A gente vê acessibilidade, você paga IPVA do seu veículo, certo? Você paga todos impostos e não é ressarcido para resolver a situação. Agora eu vejo aqui o Dino Prado, que já lutou muito nessa casa, já buscou muito, já trouxe muitas informações, já tentou fazer o melhor para os portadores de necessidade especial. Infelizmente, passou por... Eu já estou aqui há 3 mandatos e a gente vê que é difícil. Mas, professora, a senhora chegou na hora certa, a conversa, nós temos que conversar, e agora é juntar, fazer igual o vereador Miro Bike, juntar as mãos. Nós temos um prefeito interessado em fazer, certo? O melhor para a cidade de Formosa. A gente observa que ele está fazendo um trabalho que realmente é um trabalho relevante para a sociedade de Formosa. A gente vê que ele realmente está fazendo tudo que a engenharia coloca, que é a realidade, certo? E nós temos que unir para nós fazer o melhor. É agora que a Associação dos Portadores de Necessidade Especial da nossa cidade tem que unir e trazer alguns projetos, fazer algumas audiências públicas e convocar os vereadores para nós aprovar vários projetos municipais aqui nessa casa. Obrigado, professora Lúcia, obrigado, meu amigo Dino Prado, obrigado também à senhora, obrigado ao presidente dessa casa.
Com a palavra, o vereador Jurandir de Oliveira.
Quero cumprimentar o nosso presidente em exercício hoje, professor Rafael, demais pares vereadores, vereadora Roberta, cumprimentar nosso público, que pessoa da Lúcia. Lúcia, você deixou de dizer que já foi bancária também. Lúcia, não tive o prazer de trabalhar com você no BRB, mas ainda hoje você deixa saudade. Os colegas que trabalharam com você e clientes da antiga Agência Formosa ainda lembram de vocês. De vez em quando a gente ainda tem que explicar que você saiu, que está aí, seguiu outros caminhos, né? Mas você é uma pessoa muito especial, a quem a gente admira, respeita e tem um carinho imenso. Assim, eu te cumprimento, viu? Muito satisfeito pela sua presença aqui hoje na nossa casa. Também o Dino, essa pessoa que a gente também tem aprendido a admirar pela força de vontade, de vida, de vigor, viu, Dino? Tem o nosso respeito, a nossa admiração. Não lembro o nome da nossa colega, Silvia, também seja bem-vinda. Prazer tê-la aqui conosco, Silvia. Charles, também sempre aqui conosco, seja sempre bem-vindo. É, o tema, Lúcia, ele é de extrema relevância. A gente fica até comovido com o que foi explanado, com a sua precisão de explanação, e a gente fica até assim um pouco inerte diante da situação, porque realmente quando a gente chega numa informação que quase 25% da nossa população tem alguma necessidade, né, diversa que seja, mas é 1/4 da nossa população, né, e a gente enxergando assim o quão pouco é feito nesse sentido, e muitas vezes até o que é feito de forma inadequada, de forma não tão assim bem feito quanto deveria se fazer. Né? Formosa, acessível, é um plano, um planejamento que foi 2014, né? A gente participou um pouco, um tema às vezes cai no esquecimento, a gente deixa de dar a importância necessária e devida. Aí eu estou dando a mão à palmatória, viu, Lúcia? Mas a gente tem que ter esses momentos aqui realmente para a gente despertar. E o que o vereador Domingos citou também é de grande importância. As audiências públicas são assim, situações que podem nos auxiliar nesse contexto assim, de levantar ou despertar realmente em quem de direito a importância e a necessidade de se fazer e de executar as coisas. Comungo com você que legislação a gente já tem, né? Tanto a nível federal, estadual, municipal. Então, se a gente, às vezes, até despertar esse sentimento de necessidade de aplicação dessa legislação pelo que já se tem, né, talvez a gente consiga ainda produzir outras coisas necessárias e benéficas, mas pelo que já se tem, já seria um tanto quanto salutar. E digo até de legislação, que se tem e que já talvez seja num primeiro momento suficiente, porque a gente observa até quando algumas empresas públicas, por exemplo, são requeridas a cumprir essa legislação, que são submetidas a uma legislação não municipal, mas federal até, que aplicam, aí eu vou dar um exemplo, bancos, né, fica um tanto quanto já adequado à acessibilidade. Né, porque os bancos, como exemplo, eles já são cobrados, né, para se cumprir essa parte da acessibilidade. Então, assim, trazendo para o nosso contexto no que é inerente a nós, eu acho que nós, legislativo, e tanto quanto o executivo, tem que dar atenção devida no que é concernente à acessibilidade. Por parte do executivo, no que eu posso dizer, as obras que estão em execução, praças e obras que são poucas, mas as que estão em execução, elas já procuram trazer esse aspecto adequado da acessibilidade. Formosa, num contexto mais amplo, aí são questões históricas, erros históricos, problemas históricos que realmente não se resolve com facilidade, por falta de planejamento, por falta, né, de condições realmente. Mas isso se acentua se for mexido na ferida, né? Então, a presença de vocês aqui hoje traz essa importância, talvez programarmos audiências públicas com a comoção da sociedade para se sensibilizar conosco, né, dessa necessidade. Porque hoje, se aqui tivéssemos o tanto de gente que tínhamos ontem, talvez essa tribuna pudesse ter sido ontem, porque ontem faltou cadeiras aqui, né? Então, se a gente tivesse aqui um público, para esse público também se comover, como nós, vereadores aqui, pessoalmente, nos comovemos com a sua explanação e com a mentalização da necessidade, isso se expandiria mais e traria mais pressão ao executivo, porque quando a gente fala, já temos leis, as leis, o que falta é cumprimento das leis, aí já não é inerente mais ao legislativo, aí é o executivo, né, que é a aplicação, que é a adequação, que é quem tem o poder de gasto, o poder de aplicar os recursos do nosso município.
Peço sua conclusão, por favor.
Sim, meu presidente, vou já partir para a conclusão. Então, deixo aqui, Lúcia, a minha solidariedade, deixo aqui, dentro do que eu puder estar somando, peço já a vocês desculpas, porque no dia da reunião estava no meu horário de trabalho, onde eu cumpro expediente, e realmente eu não pude vir, mas fiquei com o coração apertado, tanto que peguei os assuntos inerentes com as nossas servidoras que estiveram aí. tá? Mas conte conosco e o tema é de suma importância e relevância. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Roberta Brito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos vereadores. Boa noite, professora. Boa noite, Dino Prado. Eu já tenho uma história aí com a DEFO, quando eu era coordenadora do CAPS, né? A gente sempre acompanhava aí junto com vocês, mesmo porque muitos pacientes do CAPS também são da associação. E, realmente, Formosa não tem acessibilidade nenhuma, é zero. Eu tenho uma filha de um aninho, eu fui sair com ela de carrinho, saí só uma vez, não saio mais, porque é uma aventura. Porque você fica na rua, o carro te pega, os pontos turísticos de Formosa não têm acessibilidade. Uns meses atrás, eu fui ali na Cachoeira do Itiquira, eu falei, não volto mais. Lá não tinha nem um fraldário para trocar uma criança, imagina. Imagina a acessibilidade. Um fraldário é uma bancada com um colchãozinho em cima, está feito. Imagine a acessibilidade. Né? Eu falei, enquanto meus meninos não cresceram, eu não posso voltar aqui, porque não tem um fraldário para eu trocar minha filha. Né? Então, assim, e não adianta a gente ficar aqui falando que Formosa não foi planejada, Formosa é uma cidade antiga, que construiu sem planejamento. A gente tem que pensar daqui para frente, numa resolutividade daqui para frente. Temos que nos unirmos e dar as mãos, porque aqui não tem que existir base e oposição. Tem que existir uma Câmara unida e cobrar do Executivo. Né? Cobrar que seja cumprida, de fato, o plano de mobilidade, né? Que tem o prazo até 2019. Né? É lei. Lei tem que ser cumprida. Então, a gente tem que cobrar. Não adianta a gente ficar aqui floreando com palavra bonita, que o Executivo vai fazer isso e aquilo. Se não cobrar, não adianta. Né? Para que mobilização melhor do que 24,85% da população de Formosa tem dificuldade de locomoção? Né? É muita gente. É muita gente. Então, eu acho que não adianta a gente ficar falando de mobilizar, disso e aquilo, se o Executivo não tiver presente junto da conversa e assumir o compromisso com o pessoal da DEFO, com os deficientes, né, com as pessoas com dificuldade de locomoção no nosso município. Então, tem que chamar, sim, a responsabilidade para nós, chamar a responsabilidade para o Executivo. Né, já falar, é plausível a ideia de fazer uma audiência pública, trazer o problema para a sociedade? É plausível, né? Claro que sim. Mas, mais plausível ainda, é chamar a responsabilidade para o Legislativo e para o Executivo. E realmente ter resolutividade. Não adianta ficar só na palavra bonita e falando. Formosa não foi planejada, muitas cidades não foram planejadas e, com o tempo, elas foram sendo adaptadas. Então, assim, agora é a hora a gente dar as mãos, unirmos, né, e cobrar do Executivo, sim, para que seja feita uma coisa de concreto, algo de concreto, para colocar na LOA, aí, nos planejamentos orçamentários, para colocar para frente o plano de mobilidade, tem um prazo aí até 2019, e cobrar mesmo para que seja executado. Né? Obrigada, presidente.
Com a palavra, o vereador Bruno Araújo.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, Lúcia, todos... Dino Pradas, todos que se fazem presente aqui no dia de hoje. O tema que nós temos hoje, né, que é uma realidade no município, não sendo redundante de tudo que os nobres colegas colocaram, eu vejo que o momento agora é de ações, né, de buscarmos o que nós podemos fazer daqui para frente. A vereadora Roberta muito bem colocou. Nós sabemos que a cidade não foi planejada, que isso e aquilo, mas temos que olhar, a partir de agora, o que nós podemos fazer para mudar essa realidade. Aonde nós podemos iniciar essa luta junto com a ADFO, que já vem há muitos anos lutando e sempre não se dar continuidade naquilo que às vezes é proposto. Saber de onde nós podemos buscar recursos para que essas colocações sejam realmente colocadas em prática. Se nós observarmos aí e falar que só o dinheiro do município vai dar conta de fazer essas alterações, essas mudanças, é óbvio, todos nós que estamos aqui lidando com isso sabemos a dificuldade que é de solicitar e que o nosso pedido seja executado em suas maiorias, Né? Estamos vendo que existem trabalhos que estão sendo feitos, mas existem também algumas outras preocupações. Então, nós temos que buscar, sim, recursos fora, recurso estadual, que há muito tempo a nossa cidade não vê um recurso estadual. Nada do Estado vem para a nossa cidade, nenhum tipo de recurso. Então, nós temos que buscar junto ao Estado também, temos que buscar verbas federais, buscar essas fontes para que a gente possa dar início a essa mobilidade urbana. Diante do Executivo, eu participei, se não me engano, do segundo workshop a respeito da mobilidade urbana. Eu não sei a que pé está esse plano de mobilidade, né? Eu participei, se não me engano, já foi do segundo. Eu sei que está tendo algum trabalho em torno disso. E é importante também a gente, junto à Secretaria de Infraestrutura, ver a que pé está esse plano, se está tendo continuidade para nós juntos com a associação, nós vereadores, para que a gente possa cobrar do Executivo e dar esse pontapé inicial, né, de tudo que já foi colocado. Nós sabemos as grandes dificuldades que é, e talvez a gente passa despercebido porque nós não precisamos, né? Mas talvez amanhã nós podemos estar no lugar de vocês e precisar disso. Então, nós, o quanto antes, nós precisamos dar a essas pessoas melhorias. Então, eu me coloco à disposição, assim como todos os vereadores, para a gente começar a correr atrás dessas melhorias. Obrigado a todos.
Professora Lúcia, antes de lhe dar a palavra, também me sinto na obrigação de fazer algumas ponderações, complementando o que já foi dito. Primeiro, agradecer a senhora de trazer informação tão importante e tão relevante hoje para a gente buscar a melhoria de uma arquitetura para o município. Os problemas já foram muito bem relatados. Nós temos um problema de uma cidade centenária que não foi planejada, não havia um planejamento técnico. Mas também concordo com a vereadora Roberta que ficar desculpando em cima daquilo que a gente vê do passado também não é mais nosso papel. Há também que se levar em consideração a nossa fragilidade frente aos problemas financeiros que os municípios passam. Mesmo tendo esses recursos, eu vejo que cidade como Formosa já perdeu não só um plano desse de mobilidade, mas nós perdemos também vários outros planos, e vale ressaltar aqui, os senhores que já estiveram aqui no passado, do turismo. Nós já perdemos quanto de recursos no Ministério da Cidade, Ministério do Turismo, porque na época não tinha um plano de turismo. Depois foi confeccionado, fizeram um plano de turismo e morreu por aí. Vocês sabem por quê? Porque a maioria desses projetos dependem que a cidade, que o município esteja em dia com as suas contas para o recebimento de verbas. O que não está. Então, a gente vê que há anos o município sofre com problemas financeiros. E falta... Vai lá captar. Nós vimos um projeto importantíssimo sendo aprovado aqui no começo do ano passado, para melhoria do administrativo, melhoria dos órgãos públicos, inclusive ali dentro do EPMAT, né? Ali dentro havia verbas destinadas à melhoria dos órgãos públicos, inclusive foi muito bem dito aqui que os nossos órgãos públicos hoje não têm acessibilidade. Com raríssimas exceções, o fórum. Raríssimas exceções. Eu tive o prazer de receber a professora Lúcia em 2014 na Secretaria de Educação. Eu tive que atendê-la lá embaixo. Eu tive que descer as escadas e recebê-la lá embaixo, de uma forma mais informal possível, mais... Então, é triste a gente ver que não se pensava, dentro de uma secretaria de obras, não se tem acessibilidade. Então, assim, é triste. Concordo, precisa se fazer, esta casa tem que fazer o seu papel, é através das suas ferramentas legais que nós temos. Eu tenho certeza, professora Luz, salvo melhor juízo, mas eu acho que cada vereador aqui, pelo menos, uma ou duas indicações em relação ao cumprimento às leis locais. Eu faço referência principalmente ao Código de Postura, que eu tenho lido, tenho estudado, a gente tem buscado uma proximidade. O Código de Postura nosso ele é de 2005. São 13 anos que essa cidade tem um Código de Postura. E não se faz muita coisa, porque o código de postura exige que para o habite-se, que foi falado aqui, para a liberação do habite-se, ela esteja na íntegra, inclusive a sua parte externa, fachada, calçada. E dão os habites para essas casas, para essas construções. Agora, sabe qual que é o maior problema que existe? Eu acho que isso é Brasil, já foi bem falado aqui pelo Domingos, é um problema político. Porque nós não temos força de lei para poder fazer uma lei que exija do município o cumprimento dela, porque isso aí quebra um princípio. O Netinho muito bem falou que isso tem que ser uma vontade do executivo, o executivo, por sua vez, fala que não tem recurso. E, assim, é uma linha de discursos que não se leva a nada. Há muitos anos vem se falando isso. Passa-se gestão, ó, são de 2005 para cá, o cálculo que eu fiz, são 4 gestões com um código de postura e, agora, recentemente, um plano diretor aprovado por esta casa, com inúmeros defeitos, porém, era o melhor que a gente tinha para aquele momento, mesmo assim foi aprovado, passíveis de ser modificados a qualquer momento, mas nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, assim, eu manifesto também o meu interesse em cooperar, igual eu falei aqui na reunião aquele dia, eu acho que essa casa ela tem que exercer o seu papel, juntar com a associação, juntar com vocês, no grito, eu acho que é no barulho, eu acho que é exigir as leis já existentes, nós não precisamos de lei nova, não. É só cumprir o que já tem. Basta cumprir o que nós já temos. Buscar forças com vocês, uma mobilização social com aqueles que são pertencentes à associação, aqueles que pertencem, que lutam pela causa. Eu acho que nós temos, eu acho que os vereadores da base já fazem isso, o prefeito, eu tenho certeza que ele é sensibilizado para isso também. Eu acho que o prefeito não vai se negar em momento nenhum de receber uma solicitação como essa. Ele conhece, ele tem certeza disso. Agora, esse plano está aí. Eu acho que o desafio maior, eu acho que vai ser falado, eu acho que já está em construção isso. O que nós temos, que essa casa tem que cobrar, é pelo menos determinar uma data limite para esse plano chegar nesta casa, para que ele seja passado por essa casa, ou que seja formado por essa casa, em conjunto com essa casa. Seja formada uma comissão, e essa comissão também trabalhe nesse sentido, com a ajuda, obviamente, de vocês que conhecem a causa. Então, assim, para finalizar, eu me sinto no compromisso de me colocar também à sua disposição, colocar à disposição da associação, para que a gente possa construir uma política pública voltada para isso. Que saia, que esta casa sirva como um laboratório, que sirva como algo embrionário para que a gente possa, daqui para frente, olhar aí para futuras construções que já estão sendo feitas e tentar corrigir o passado. Agora, corrigir o passado mexe com política. Eu vou ter que chegar na casa do cidadão e falar, sua calçada está errada, o senhor está notificado, o senhor tem um prazo para corrigir. E aí? Vai ter homem, administração para isso? Vai ter coragem para isso? Então, o que precisa é isso. Né? Nós temos um código de postura, nós temos fiscais de obras, nós temos uma secretaria de obras, e aí vem a pergunta que a senhora fez, e por que nada é feito? Então, o compromisso dessa casa, que eu acho que está todos aqui sensibilizados, eu acredito, pela fala de todos que eu ouvi, nós estamos compadecidos, nós estamos aí junto com a senhora, ombrando, e pode ter certeza, o que essa casa precisar fazer, de cobrar de quem quer que seja, formal ou informal, eu tenho certeza que essa casa vai fazer o seu papel. Obrigado mais uma vez pela sua presença, e obrigado, Dino, pela presença, professora, e dizer que a senhora venha quantas vezes for necessário for. Puxe nossa orelha, puxe a orelha, né? Nós temos que ser realmente mais ativos nesse sentido, e obrigado por dar essa sua experiência de vida, isso faz a gente pensar um pouquinho mais na condição que a gente está e na cidade que a gente quer para os nossos filhos. Muito obrigado, professora Lúcia. A senhora está com a palavra para dar a resposta. 5 minutos, por favor.
Bom, vamos rapidamente, então, gente. O ponto-chave, o Miro, que foi o primeiro a falar, me pediu sugestões. Ponto número 1, que o Legislativo precisa cuidar. Construção do plano de mobilidade urbana. Nós tivemos uma reunião, sim, com o prefeito. O Ernesto se comprometeu a cuidar disso. Eu fico sabendo aqui que já existem andamentos nesse sentido e a DEFOR fica feliz com isso, mas não basta. É preciso que o Legislativo esteja junto nessa construção. Não é uma construção a cargo do Executivo. Como nada deve ficar só a cargo do Executivo. Me parece que as decisões públicas elas devem envolver as duas esferas, né? Tanto o Legislativo como o Executivo. A questão dos recursos... Perdão, vou terminar com o Miro. A outra coisa também, Miro, que está embutido nisso aí, você falou em questão de às vezes faz, mas não está muito dentro da norma. O que, que é preciso, gente? Que Formosa deixe do apadrinhamento, pelo amor de Deus. Não é porque é meu amigo que tem que ser a pessoa que vai executar uma obra. Quem tem que executar uma obra é quem domina aquilo. Quem tem que trabalhar com a questão é um arquiteto urbanista capacitado. E quem tem que executar a obra é um engenheiro civil capacitado, para que o material seja de primeira. Nós temos obras de acessibilidade feitas em Formosa que não duram um ano. Então, esse é um ponto que o Legislativo precisa cuidar. O Domingos fala da cidade mal planejada e depois isso é recorrente aí. Eu não vejo isso, eu vou aí para o campo da Roberta, que abriu a dissidência nesse sentido, e a divergência, perdão, e depois outros endossaram. É preciso partir de agora. Bruno foi nesse sentido, Rafael, é preciso partir de agora. Não importa, porque realmente não havia naquela época, gente. Como é que ia planejar se isso não era praxe? Formosa surgiu de um ajuntamento. Então, nós temos que partir de agora. E não é desculpa. Um bom arquiteto resolve todos os problemas. Eu estive recentemente em Petrópolis, eu comentei até com o Rafael no dia da nossa reunião aqui. Eu fiquei impressionada. Uma cidade mais que centenária, uma cidade imperial. Eu andei com este carrinho na cidade inteira, inteira. De museus, a galerias, a calçadas. Então, isso não é desculpa. Não é desculpa. E tem que começar. Ah, não dá para fazer. Dá. Se começar por uma rua, já é um começo. A questão do estacionamento também foi falado aqui. Realmente precisa de cuidar. É muita coisa que tem que cuidar. Foi o Domingos que falou. E estacionamento é outro caos que a gente tem na cidade. Mas vamos avançando. Legislação. O que, que eu sugiro e o que, que a ADEFOR sugere? Tudo bem, nós temos leis. Mas a Lei Brasileira de Inclusão, ela fez o ajuntamento de tudo que existia no país, adequou tudo aquilo ao que determinava a lei maior, que é a Convenção Internacional. Então, nós temos a lei maior e precisamos de ajustar a nossa legislação. O Dino ia fazer uma fala, me parece que o tempo hoje não vai ser possível mais, né, Rafael? É, hoje não. Então, Gino, você vai ficar para outro dia, pode ser, Gino? Oh, meu Deus, tadinho. Mas deixa estar, Gino. Então, a questão dessa lei, gente, nós precisamos de juntar tudo numa só. E vocês podem fazer isso também. Então, para o Legislativo, de imediato, plano de mobilidade urbana e atualização da legislação. Eu acho que já é muita coisa para vocês fazerem até janeiro. Em janeiro, a gente bate outra prosa. Tá certo? Alguma pergunta mais? Deixei de falar? Não, não foi falado, eu só posso responder. Ok? Isso. Então, gente, eu agradeço. E, oportunamente, voltamos aqui. A partir de janeiro, se vocês precisarem,
voltamos. Só uma pergunta, coisa rápida, professora. Tem algum lugar aqui em Formosa que a senhora anda com esse carrinho? Se tem algum lugar...
A calçada da minha casa, é certeza. Agora,
só?
Fora... Não, tem outros lugares que dá para... Mas é difícil, é difícil.
Tá.
Para você ter uma ideia, eu não vou às festas de família, está aí o Bruno, que é testemunha, porque nas casas de Formosa, pessoa com deficiência não entra. Infelizmente, isso é muito triste.
É tenso.
É tenso. Obrigada, gente. Boa noite a todos.
Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês aqui. E se vocês sentirem necessidade de dar continuidade ainda esse semestre, professora Lúcia, se reinscrevam, por favor, na tribuna do mês que vem, para a gente... poder continuar o debate, eu acho importante. O convite está formalizado, então.
Rafael, só uma coisa urgente. O Dino vai deixar com vocês sobre o passe livre, que é um drama que está vivendo a ADEFOR. Ele vai deixar com vocês. E, se preciso for, eu peço que vocês o recebam depois, numa reunião, para que ele trate disso com vocês. Pode ser?
Pode. Só marcar, a gente
está à disposição. E o Dino tem por escrito, né, Dino? Tá.
Mas dá mais... tempo de fazer isso ainda.
Tá certo. Obrigada.
Muito obrigado. Dando continuidade, peço para o meu secretário que faça a leitura da pauta.
Matérias a serem lidas no plenário, matéria do Poder Executivo, projeto de lei ordinária, número 025/18, altera o plano plurianual para o período 2018 a 2021 e das outras providências, projeto de lei ordinária 026/18, estima a receita e fixa a despesa do município de Formosa para o exercício financeiro 2019 e das outras providências, projeto de lei ordinária 027/18, altera, acrescenta e renumera dispositivo da Lei nº 442, de 20 de novembro de 2017, que institui o Código Municipal de Meio Ambiente do município de Formosa, Goiás, na forma que especifica.
Peço que sejam encaminhados para as comissões.
Matérias do Poder Legislativo, projeto de decreto legislativo, vereador Genedir Ribas, Miro Baikes e Wene Patrick, projeto de decreto legislativo 03/18, cria a comenda honra ao mérito Visconde Porto Seguro. Projeto de resolução, vereador Genedir Ribas, projeto de resolução número 03/18, dispõe sobre a criação, no âmbito da Câmara Municipal de Formosa, o programa Parlamento Mirim.
Peço que seja encaminhado também às comissões.
Indicações, solicita ao excelentíssimo senhor Ernesto Guimarães Roller, prefeito municipal, vereador Nema, número 572/18, fazer recapeamento asfáltico na rua comunitária em frente ao ginásio de esporte no bairro Lagoa dos Santos. 601/18, fazer sinalização em volta da Lagoa dos Santos para os carros da autoescola. Vereador Miro Bikes, número 1470/18, realizar a operação tapa-buracos na Avenida Goiás, no bairro Formosinha. Vereador Netinho Lacerda, indicações 1449/18, criar programa de incentivo e apoio às práticas desportivas, garantindo o desenvolvimento do esporte e lazer, como é previsto no artigo 94 da Lei Orgânica Municipal. 1450/18, cumprir a Lei 527 de 2011, do dia 21 de novembro, que institui nas unidades de atendimento ao público da Secretaria Municipal de Saúde um livro para reclamações e sugestões dos usuários. 1451/18, contratar médico com a especialidade oftalmologia para atender a demanda da população no município de Formosa. 1452/18, elaborar livro histórico do município de Formosa, bem como dos distritos, para ser utilizado como material didático nas escolas e bibliotecas do município de Formosa. Vereador Bruno Araújo, indicações 1421/18, providenciar tartaruga de sinalização, tachões na rua Herculano Lobo, com a rua Emílio Pova, no centro, nas proximidades do Prepara Cursos Profissionalizantes. Número 1422/18, promover campanha sobre a conscientização da doação de órgãos e prevenção ao câncer de intestino. 1423/18, cumprir a lei ordinária de número 518/2011, que dispõe sobre a instalação de contêineres para coleta de lixo útil em todos os bairros do município.
Vereador Carlinho, número 652/18, fazer operação tapa-buraco localizado na rua 11 do setor Nordeste. 1237/18, realizar limpeza geral no início da Avenida Rifânia, atrás do Colégio Leãozinho, localizado no setor Abreu. 1238, fazer operação tapa-buraco, localizado na Avenida Circular, no setor Abreu. Vereador Seguinho, fazer operação tapa-buraco na Rua 10, do bairro Jardim Oliveira. 1404/18, fazer operação tapa-buraco na Rua 9, do Parque Lago. 1405, fazer operação tapa-buraco na Rua 12, do Parque Lago. Vereador Mundinho, 245/18, construir uma ciclovia na Avenida Cristalina do setor sul. 250/18, fazer limpeza geral no todo o setor sul. 251/18, fazer limpeza geral em todo o setor bosque 2. Vereador Eduardinho, intensificar fiscalização referente à limpeza dos lotes particulares do município. 322/18, disponibilizar um guarda municipal para a UPA, principalmente no período noturno. 323/18, fazer reforma geral, piso, parede, banheiro, forro do posto de saúde UBS 07 do distrito do JK. 324/18, fazer revisão da iluminação pública no distrito JK. 325/18, fazer operação tapa-buraco, recapeamento na rua Maria Carlos Guimarães, Jardim Califórnia. Vereador Jandir Ribas, 983/18, instalar uma base permanente da Guarda Municipal na Praça Rui Barbosa. 1007/18, enviar à Câmara Municipal projeto de lei para definir a visitação de pontos turísticos da grade extracurricular das escolas públicas. 1387/18, implantar medidas para melhoria do trânsito. Vereador Joelson Trovão, fazer operação recapeamento asfalto em toda a extensão na rua 14A, bairro Primavera, 706/18. Fazer operação asfáltica em toda a extensão na rua 11, setor Nordeste, 709/18. Fazer operação asfáltica em toda a extensão da rua 2, setor Nordeste, 713/18. Fazer recapeamento asfáltico na extensão da rua 12, bairro Primavera. 736/18, recapeamento asfáltico em toda a extensão na rua 10 do bairro Primavera. Vereador Macarrão, 1296/18, implantação das placas de sinalização horizontais e verticais na rua 10, esquina com a avenida DNR do setor Primavera, em frente à escola municipal Franklin Graham. 1465/18, construir quebra-mola na rua 9, em frente ao PSF 10, próximo ao IG, setor Nordeste. Professor Rafael, 1433/18. Fiscalizar quanto ao cumprimento da lei número 010/05, que dispõe sobre o limite de tempo para atendimento ao público na rede bancária e da outras providências. 1434/18. Fiscalizar o uso de equipamento EPI obrigatório pelos agentes da limpeza. 1435/18. Cumprir a Lei 361, de 29 de agosto de 2016, que dispõe sobre diretrizes e parâmetros para o desenvolvimento da política pública educacional voltada à educação bilíngue de Libras, português escrito, e ser implantadas e implementadas no âmbito do município Formosa e da outras providência.
Peço que sejam encaminhados aos órgãos competentes. Ordem do dia.
Ordem do dia, projeto em segunda fase de discussão e votação, matéria do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária, vereador Luciano Martins, projeto de lei ordinária 050/18, inclui no calendário oficial de eventos do município de Formosa a festa de aniversário do Distrito Bezerra.
Projeto em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Luciano Martins.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público aqui presente, esse projeto que nós apresenta, que está na segunda fase de votação, é um projeto importante para nós ali do Distrito Bezerra, para aquela comunidade. Sabemos que o aniversário do Distrito Bezerra é o dia 5 de janeiro que foi criado lá o distrito, né? 5 de janeiro de 1988. Mas nós comemoramos sempre no mês de setembro. Às vezes tem algumas dificuldades, senhor presidente, de ter outras festas na região, principalmente. O que nós queremos hoje é que esse projeto passa e nós tenhamos ali a data definitiva de comemorar o aniversário do Distrito Bezerra, que é o terceiro final de semana do mês de setembro. Por que o mês de setembro? Se nós fôssemos comemorar no mês de janeiro, é um mês chuvoso, é um mês de férias, é uma toda dificuldade. Lembramos, senhores vereadores, o Distrito Bezerra é um distrito que vem desenvolvendo muito, vem crescendo. Nós ali temos alguns pontos turísticos aqui no município de Formosa, que todos vocês já conhecem, e vem crescendo. Tem as nascentes importantes também, a nascente do rio Urucuia, a nascente do rio Crixá, nascente do rio Bezerra e a nascente do rio Praim, tudo ali no Distrito Bezerra. E nós temos também ali os pontos também, vereador Nema, que é o Buraco das Araras, Poço Azul, Poço Verde, Cachoeira do Bisnal, Cachoeira do Bonito, Cachoeira do Santana, Gruta da Jabuticaba, Gruta das Andorinhas. Então, ali está todos envolvidos nessa grande festa ali, a região também, região do Barreiro, todo aquele povoado que ali, que faz parte do Distrito Bezerra, é envolvido nessa festa. Essa festa, nós começa ela no sábado, nós comemora dois dias, o final de semana, no sábado e no domingo, e começa com a abertura, com a oração e agradecimento a Deus, com a igreja ali evangélica do Distrito Bezerra, e temos a cavalgada, temos desfile para escolher a rainha, a princesa e a madrinha da festa, isso no sábado. Tem o show no sábado. De manhã, no domingo, nós temos a maratona de rua, os 5 quilômetros. Nós temos o futebol das escolinhas de manhã, nós temos o futebol dos veteranos, temos o futebol das seleções principais, principal do Bezerra. E tem o encerramento com a Santa Missa, e temos também ali o bolo, que todo ano nós aumentamos o metro do bolo ali, que esse ano é 30 metros de bolo, viu, vereador Neyman? E você está todos convidados para participar conosco e pedir o apoio dos senhores aí para votar favorável a esse projeto. Eu tive com a comunidade do distrito e garanti a eles lá que não ia ter dificuldade de passar esse projeto para a gente estar comemorando no terceiro final de semana de setembro, porque já é uma conversa, sempre reunimos ali e tomando as decisões juntos. Então, peço mais uma vez aí o apoio dos colegas ao voto favorável. Obrigado, senhor presidente.
O projeto continua em discussão.
Senhor presidente, nobres colegas, parabenizo o vereador Luciano. É muito importante colocar uma data festiva para um distrito igual ao Bezerra. E fico mais feliz ainda que, geralmente, todo ano vai cair, vereador Luciano, na Semana Farroupilha. Tem uma data especial, uma data de festividade. Bezerra está em festa, CTG aqui está em festa, Formosa está em festa. Parabéns pela iniciativa, mas tem que valorizar, principalmente o lugar onde você mora, onde você tem sua empresa e onde aquele pessoal, aquele público tem um respeito por você. Parabéns, vereador.
Senhor presidente, rapidamente, só para...
Com a palavra, Domingos Filho.
Senhor presidente, nobres colegas, que a gente tem que parabenizar o vereador Luciano, sempre fui fã do seu trabalho, e na sua primeira gestão nessa casa, a gente observa que o distrito do Bezerra recebeu muito recurso, quando ali tinha o seu vereador, que era o vereador Luciano. E hoje a gente vê, e não se faz diferente, de saber que o vereador Luciano, já em dois anos de mandato, trouxe muitas melhorias para o distrito do Bezerra. Então, aquele povo ali do Bezerra tem que valorizar muito o vereador Luciano do Bezerra, pela sua trajetória, pelo seu trabalho, que vem empenhando a sociedade. E a gente vê que ele preocupa muito com aquele povo do distrito do Bezerra. E a gente observa a situação ali da segurança do Bezerra hoje, quando não tinha o vereador, morador daquela região, e hoje com o morador, que é vereador daquela região, e a gente vê que a segurança mudou. A gente vê que as pessoas recebem a água em sua casa,
A gente vê também que ali, essa festa, que é uma festa que virou tradicional, infelizmente, quando o vereador não estava exercendo o seu mandato, não acontecia da mesma forma, e agora a gente observa que ele está buscando várias parcerias, está enfiando a mão no seu próprio bolso para fazer o melhor. Então, vereador Luziano, quero tirar o chapéu para o senhor, parabenizar pelos atos que o senhor anda fazendo ali para a sociedade do povo, para o povo do Distrito do Bezerra. Parabéns.
Em discussão, não havendo mais, eu peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos.
Como voto, vereador Luziano Martins.
Voto sim.
Vereador Seguinho.
Voto sim.
Vereador Neyman.
Caminhando meu voto, queria também parabenizar o companheiro Luziano pelos feitos ali no Bezerra. Mais um. Parabéns, companheiro. Voto sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador Netinho Lacerda.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereadora Roberta Brito.
Sim.
Vereador Joel Strovão.
Sim.
Vereador Carlinho da Vila.
Justificando meu voto, quero parabenizar meu irmão Luziano por tudo que ele faz pelo aquele distrito, que ele faz com muito amor, não é só agora como vereador, mas bem antes, e agora ele está tendo a oportunidade de criar leis favorecendo aquele distrito. Meu voto é sim.
Vereador Miro Baikes.
Também parabenizar o vereador Luziano, e meu voto também é sim.
Vereador Genedir Ribas.
Voto sim.
Vereador Bruno Araújo, também cumprimentar o vereador Luziano, parabenizar, voto sim.
Projeto aprovado pela totalidade dos presentes. Faça a leitura, por gentileza, do próximo projeto.
Vereador professor Rafael, projeto de lei ordinária número 009/18, declara utilidade pública municipal Associação Comunitária Formosense de Apoio à Cultura, e o projeto de lei ordinária número 010/18, institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Formosa o Dia Municipal do Contador.
Eu gostaria de passar a presidência para Vossa Excelência para que eu possa fazer a defesa desse projeto, desses dois projetos, esclarecimentos, e que eu possa também fazer a votação dos mesmos.
Dando a continuidade, então, à sessão, projeto de lei ordinária 009-010 em discussão.
Senhor presidente.
Vereador professor Rafael.
Quero pedir o apoio de Vossa Excelência, a compreensão também, em relação ao projeto 09, atenção dos senhores, no sentido que é uma instituição importante, nasceu em Formosa, já está aí trabalhando na sua área social, desenvolvendo projetos, tem um atendimento às pessoas carentes. Então, chegou essa demanda e eu quero trazer aí um projeto para dar utilidade pública a essa instituição, para declarar utilidade pública, que é a Associação Comunitária Formosense de Apoio à Cultura. Né? É uma associação comunitária que desenvolve já projetos de cultural, assistencial, desportivos, e que dá apoio, principalmente na sua localidade. Ela está situada hoje na Avenida Maestro João do Espírito Santo, na Formosinha. É uma entidade sem fins lucrativos, e eu tenho certeza que essa instituição, a partir de seguindo os trâmites que ela está buscando nessa cidade em relação à sua documentação, igual já está aqui em anexo, tendo essa declaração de utilidade pública, também ela poderá agora recorrer ao Estado, buscando também a declaração de utilidade pública estadual, e aí sim ela vai estar pronta também para conseguir recursos federais, estaduais, para dar continuidade a um trabalho que ela já vem fazendo e ampliando as suas atividades com maior plenitude, com maior categoria. Então, peço a compreensão de Vossa Excelência que aprove esse projeto, que dê suporte para que ela receba esse título de utilidade pública, para que ela continue exercendo seu papel importante naquela localização.
Só uma parte, aproveitando.
Por favor.
Explicar para ficar melhor. Ele é uma casa ou é um salão? Como é que é essa parte, a sede deles?
A sede é uma casa. É uma casa.
E hoje, o que, que já fizeram para Defins, para a cultura? Assim, um exemplo, para mais ou menos, fez algum evento festivo? Como que é feito isso?
Pelo que a gente conhece, a gente está vendo que eles têm dado assistência desportiva, cultural, buscando unir com a comunidade local. Eles têm feito já vários trabalhos, principalmente nessa área cultural assistencial. E tenho certeza que vai...
Não é isso que eu queria saber. Na parte cultural, qual delas? No teatro, na dança? O que, que é?
Também inclui teatro, dança, música, eles projetam dentro das escolas.
Entendi. Obrigado, meu. Pode passar por.
Ademais, quero também reforçar aqui acerca do projeto 010 aí, institui no calendário de eventos do município o Dia Municipal do Contador. Né? Inclusive, nós tivemos nós apresentamos para esta casa o do administrador. Diga-se de passagem, essa semana, dia 9, nós comemoramos o Dia do Administrador. E eu já quero contar com a presença de Vossa Excelência aí na sessão do dia 13. Eu vou fazer algumas moções. Quero convidar Vossa Excelência, se também tiver alguém para homenagear, que é administrador de carreira, que tem realmente que fez o curso de administração de empresas, a oportunidade, eu estou lá à disposição dos senhores para a gente fazer uma moção de congratulação também para esses administradores, aproveitando que eu incluí anteriormente no calendário de Formosa, o dia do administrador. Quero fazer da mesma forma com o dia do contador. Estou incluindo aí o dia do contador, aí, como vocês podem ver a lei aí. Então, quero pedir a compreensão de Vossa Excelência e a aprovação dos mesmos. Muito obrigado, senhor presidente.
Projeto ainda em discussão. Não havendo mais, peço ao segundo secretário que faça o recolhimento dos votos.
Peço que seja, por gentileza, senhor presidente, que seja em bloco para facilitar.
Sendo assim, os projetos em votação, 009 e 010 em votação.
Como voto o autor dos projetos, professor Rafael?
Eu voto sim.
Vereador Seguim?
Sim.
Vereador Nema?
Sim.
Vereador Domingos Filho?
Sim.
Vereador Netinho?
Voto sim.
Vereador Macarrão?
Sim.
Vereadora Roberta Brito?
Sim.
Vereador Joelson?
Sim.
Vereador Carlinho da Vila?
Sim.
Vereador Miro Baique?
Voto sim.
Vereador Luciano?
Voto sim.
Vereador Genedir? Vota sim.
Projeto em segunda fase de votação aprovado por unanimidade dos presentes. 09-010. Dando assim continuidade, repasso a presidência para o vereador professor Rafael.
Muito obrigado. Recebendo a presidência, então, dando continuidade à pauta, eu passo para a explicação pessoal.
Senhor presidente.
Tema livre.
Aliás, desculpa, tema livre.
Senhor presidente, vai falar primeiro, Domingos. Então,
Domingos Filho, vereador Domingos Filho, com a palavra.
Senhor presidente, novos colegas, hoje aqui na casa eu quero pedir ao Poder Executivo dar uma observada ali naquele povo que está com sofrimento, é o povo do Padre José, onde a gente vê que o Poder Executivo está executando uma obra ali, é uma pavimentação asfáltica, mas ali no Padre José tem várias pessoas ali que têm problema de respiração. Então, algumas pessoas me ligaram a semana passada e umas pessoas me ligaram também essa semana, pedindo ali para poder molhar aquelas ruas, onde a gente vê que não tem pavimentação asfáltica, e o sofrimento ali é muito grande. Aqui também eu quero cobrar do Poder Executivo aqueles moradores ali do Parque da Colina 2 e também naquela área do Parque da Colina. A gente observa que ali tem várias ruas que, em pequeno trecho de 100 metros, de 200 metros, não tem pavimentação asfáltica. E a gente observa que, no mapa,
essas vias, muitas pessoas chamam de rua, mas pelo Código Transbrasileiro a gente tem que falar vias, né? E classificando ali como uma via simples, a gente observa que a maioria dessas pessoas, que são os construtores, que faz aquelas casas, que vende pela Caixa Econômica Federal, eles mesmos faz o asfalto ali. Mas, geralmente, aonde não tem casas, fica, né, aquele espaço pequeno. E logo vem moradores para ali também, e quando a gente observa, aquele pequeno espaço, que aquelas pequenas ruas, não tem pavimentação asfáltica. Hoje aqui eu quero cobrar da Rua 6, do Parque da Colina, que tem um trecho de 200 metros, é um trecho muito pequeno. Então a gente quer cobrar do Poder Executivo, tem certeza que vai responder à altura, porque o prefeito está fazendo asfalto aí na nossa cidade, e a gente tem certeza que ele vai contribuir asfaltando aí no Parque da Colina esses pequenos pedaços, né, de vias que não têm pavimentação asfáltica. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Genedir Ribas.
Senhor presidente, nobres colega, por isso eu gostaria de constar em ata. Hoje, em Formosa, faz 27 anos de uma empresa conceituada aqui na nossa cidade, do ramo de defensivos agrícolas e semente, a empresa Charrua. A Charrua hoje conta com mais de 180 colaboradores, funcionários, então são 180 famílias, tem 6 lojas, uma matriz e mais cinco matrizes, sendo 4 no estado de Goiás e uma em Minas. E tem mais 3 unidades de produção dentro do estado de Goiás, e uma parte em Minas. As unidades de produção a gente fala, mas são as lavouras mesmo, de plantio, onde é produzido milho, feijão, soja, um volume muito bom e a produtividade excelente. Então, são pessoas que acreditaram em Formosa, vi essa empresa nascer aqui, e parabenizar aos donos, que é o Joel, Sérgio e Leomar. Mais uma coisa, senhores vereadores. Eu estou observando na cidade que está tendo placas novas de sinalização. Vocês observaram. Mas eu pergunto, a pena que o líder do governo está aqui, está colocando, tapando a placa antiga, que bastava tirar a placa e aproveitar o poste. Eu não sei, talvez a empresa dessa não está mais aqui, não está fazendo, mas a gente tem pessoas na prefeitura, assim, na garagem, que poderiam trocar essas placas e colocar o adesivo. Então está pagando mais um poste, mais uma placa, sendo que poderia colocar só o adesivo. Então, senhores vereadores, eu não entendo essa parte administrativa, meu vereador Domingos Filho, não sei se você observou, tem a placa nova e atrás está a placa antiga, sendo que bastava trocar aquela placa e aproveitar o poste. Aí vem eu falando, não, mas está enferrujado.
Só uma parte aqui, vereador, para contribuir.
Me ajuda.
As placas são de regulamentação de trânsito?
Sim, e também de trânsito e de ruas.
Placas de rua?
Também. Tem a antiga?
É porque aqui teve uma empresa que ganhou a nossa cidade, foi até a empresa do Zé Carlos Guimarães.
Na
época o senhor era vereador.
Isso.
Foi aprovado por essa casa aqui para fazer esse trabalho dentro da nossa cidade. Mas não são placas, entendeu, de trânsito. São placas, né, de... Propaganda. Nem de educação. Vamos falar poluição visual, né? São placas de poluição visual, porque geralmente as pessoas vê essas placas e podem até cometer um acidente, certo? Só que essas placas aí, dentro da legislação, hoje, a gente observa, existe as placas de sinalização de trânsito. Então, em observação, são placas de regulamentação que regulam o trânsito da cidade, são aquelas placas com fundo branco, e com a malha vermelha, certo? Sinalizando. E a gente vê as placas de advertência, que é aquela placa de fundo amarelo com a parte preta, né? E as placas de educação, que é aquelas placas verdes com letras brancas, certo? E agora está utilizando as azul, fundo azul com letras brancas também. Mas, dentro do CTB, do Código Brasileiro de Trânsito, reza que todas as placas de sinalização têm que ser feitas, primeiramente, em rodovias, né? A gente coloca a de advertência para advertir todo condutor de veículo.
Nós estamos nas ruas de Formosa e as placas estão sendo colocadas.
Mas é mais duas placas. Resposta.
É isso que eu estou perguntando, vereador.
Então, isso aí tem que ver.
Eu gostaria que o senhor, que é conhecedor, observasse. Então, tem a antiga e tem a nova na frente. Então, está um metro uma da outra.
Não pode.
Só gostaria que o senhor, para a próxima
sessão...
Talvez
o processo ainda está... Né, eles estão colocando, talvez terminando de fazer o projeto, pode retirar essas antigas, né? A gente vai esperar para ver, mas não pode.
Não, vereador, só estou comentando o seguinte, é um custo maior. O senhor sabe o custo de um poste, da placa e a cobrança, e para colocar, tem que furar a calçada, tem que cimentar, tem tudo isso. É isso que eu não entendi ainda. Tudo bem, pode ser uma empresa nova, mas e aquela outra, vai jogar fora? Aí a pessoa não enferrujou. Não, não está enferrujada não, não caiu. Está lá, é só manter. Então, obrigado, Ivan.
Obrigado.
Gostaria que o senhor observasse, principalmente aqui no centro. Está tendo uma atrás da outra. Gostaria de ter essa resposta.
Eu vou olhar.
Obrigado, senhor presidente.
Eu passo a palavra à presidência para o Bruno Araújo, para que eu possa fazer também uso da palavra.
Recebendo a presidência, dando continuidade ao tema livre, vereador professor Rafael.
Senhor presidente, dando continuidade a esse tema aí, o Genedir, eu recebi a visita do Zé Carlos Guimarães, ele me apresentou que o contrato dele está vigente, né? E o questionamento dele foi, por que o executivo, através dessa empresa que está licitada para o recapeamento, está fazendo o serviço de colocar essas placas? Se o fez, se isso está licitado e se está no contrato, ele deveria ter sido cancelado o contrato vigente, ele tem uma concessão. Ele tem uma concessão vigente. Ele fez diversas tentativas de conversar com o prefeito não recebeu, entendeu? Deu desculpas, e, por fim, ele acabou vindo aí pedindo apoio da gente, e eu tentei essa informação através do secretário lá, Divino Ramos, me falou que as placas estão sendo substituídas pela empresa que ganhou a licitação. Eu não falei mais nada. Então, eu passei a informação para ele, ele vai tomar as providências cabíveis, jurídicas, administrativas, para ver o que está acontecendo. Porque não haveria necessidade, tendo em vista que existe uma empresa com uma concessão aberta. Se o executivo quisesse cancelar essa concessão, ele teria que ter tomado as providências cabíveis, ter comunicado a empresa atual, que é a empresa do Zé Carlos Guimarães, e, obviamente, constituir uma nova empresa para isso. Não foi feito. Então, eu recebi realmente ele e dei todo o encaminhamento para ele. Obviamente, ele deve estar tomando as providências necessárias.
Só uma parte nessa, vereador, que eu fico preocupado, acho que os demais também, devido a estar fazendo economia do município e o valor dessa placa. Eu sei que não é barato. Uma placa é uma coisa. Agora, dezenas de placas.
Não, são várias placas, ele tá fotografando todas elas, tá sendo registrado, ele está montando todo um dossiê para poder apresentar para o Ministério Público e pedir explicações. Porque se ele é a empresa que ganhou a licitação e tem uma concessão vigente, por que se contratou uma outra empresa para fazer o mesmo serviço? Muito obrigado, senhor presidente.
Dono continuidade, então, repasso a presidência para o professor Rafael.
Recebendo a presidência, eu quero justificar, antes do término dessa sessão, a ausência do vereador Eduardinho de Paiva e o vereador, nosso presidente, o vereador Mundim, também não pôde estar presente, por momento está passando por uma gripe muito forte, não conseguiu vir.
Senhor presidente.
Saúde mesmo.
Problema de saúde. Com a palavra, Bruno Araújo.
Senhor presidente, nobres colegas, bem rapidamente, só para convidar a todos, a pedido da Secretaria Municipal de Formosa, para o nosso dia 7 de setembro, dia da Independência, a início às 17h30, em frente à Prefeitura, com hasteamento das bandeiras, depois às 8h, a composição do palanque na Praça Rui Barbosa, e em seguida o início do desfile, às 8h, em frente ao Colégio São José. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte convida a todos para fazer presente nesse dia da Independência e poder comemorar junto com todos. Obrigado.
Senhor presidente.
Vereador Miro Baix.
Só aproveitar para convidar todos os vereadores para estar participando com a gente lá no dia 16 de setembro, do Bike Fest Brasil. Todos estão convidados, inclusive Bruno Araújo disse que vai correr os 5 quilômetros, está convidado, não, de pé. Só esse dia 16 de setembro, Bike Fest Brasil 2018, só convidar aí a toda a população aí e todos os vereadores. Obrigado, senhor presidente.
Passamos para a explicação pessoal. Não havendo inscritos, eu gostaria de... Tenho duas convocações para os senhores. Uma é para a próxima sessão, dia 11/9. E, nesse mesmo dia, tem uma convocação, de acordo com o artigo 124, parágrafo 1º da Resolução 04/2008, Regimento Interno. Fica a vossa senhoria convocada para as sessões extraordinárias do dia 11 de setembro, terça-feira, logo após a sessão ordinária do plenário Arthur Magalhães Filho, na Câmara de Municipal de Formosa, para apreciação do projeto de lei 02918, projeto de lei ordinário 028, todos de autoria do Poder Executivo. Em nome do senhor presidente Edmundo Nunes Dourado, todos estão convocados, então. Não havendo mais matérias, eu declaro a presente sessão encerrada. Muito obrigado, boa noite a todos.